Palavra de Reitor.
A UFMG volta às urnas nesta terça e quarta-feiras para o segundo turno da consulta à comunidade acadêmica. Na última entrevista dessa rodada da série Palavra de Reitor, confira temas polêmicos como trotes, machismo, cotas e paridade, que ganharam destaque principalmente no primeiro turno. Por ordem de sorteio, ouça a entrevista com o candidato a reitor pela Chapa 3, o UFMG em Ação.
José Najib Cotrim Árabe é professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Exerceu vários cargos de direção universitária, como de pró-reitor de administração, pró-reitor de graduação, diretor executivo da Fundep, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento e superintendente de infraestrutura e manutenção. O vice é o professor Paulo Sérgio Lacerda Beirão, do Instituto de Ciências Biológicas. O currículo foi informado pelo próprio candidato. José Najib Cotrim Árabe, o senhor terá 1 minuto e meio para responder às 9 questões formuladas pela equipe da Rádio UFMG Educativa, além de 1 minuto e meio para as considerações finais, totalizando aí 15 minutos de resposta. Caso o senhor exceda esse tempo, eu irei intervir e pular para a próxima questão. Vamos então passar agora às perguntas. Um assunto que ganhou grande repercussão durante o primeiro turno da consulta à comunidade foi a paridade. Para o ouvinte entender melhor pelo sistema da UFMG, os votos de professores valem 70% na contagem final, o de servidores técnico-administrativos 15% e os votos dos estudantes também 15%. Como que a gestão do senhor vai tratar o assunto caso o senhor venha a ser o novo reitor da UFMG?
A gente considera que a universidade ela tem que preservar a sua autonomia, né? E não pode se partidarizar ou submeter a governos. Mas ela é pública e as grandes causas dela devem ser as causas democráticas, cidadãs e republicanas de todo o povo brasileiro. Ou seja, ela não pode se fechar em arranjo das suas próprias corporações, que consultem apenas os interesses imediatos daqueles que a compõem, os professores, os alunos e os funcionários. Então nós temos um compromisso para esse segundo turno. A gente vai deflagrar, ainda nos 100 primeiros dias de gestão, um congresso universitário com professores, técnicos administrativos e estudantes que elabore uma proposta que seja mais consensuada possível de uma democracia participativa na UFMG. Além de representantes da sociedade civil e da comunidade científica, vamos abrir um amplo canal de proposição e debate com vista à revitalização não só das estruturas e práticas decisórias da UFMG, mas da universidade brasileira como um todo. A gente vai propor que a UFMG lidere, junto ao MEC, a elaboração de um novo marco legal para uma nova democracia participativa na Universidade Pública Brasileira.
Ainda durante esse primeiro turno, principalmente nos debates oficiais, a implantação do ponto eletrônico da jornada de 30 horas semanais também se destacaram. O assunto é polêmico e vem sendo discutido há muito tempo. Como que o senhor pretende lidar com essa questão?
A gente considera que o ponto eletrônico é uma das partes de uma política de recursos humanos, o controle de assiduidade. E não é a parte mais importante, né? É claro que nós vamos rever a metodologia que foi usada para a implantação do ponto e flexibilizar as regras que existem para isso, tá? Mas o mais importante é a construção de uma adequada política de recursos humanos para os nossos servidores técnico-administrativos. E a gente acha que essa é uma das tarefas mais urgentes da administração central da UFMG. A capacitação, a requalificação das pessoas, aliada a uma adequada renovação, já que a gente está tendo muita aposentadoria e contratação de novos TAS, são partes essenciais para que a gente tenha um projeto de um UFMG de excelência. Né? Cada vez mais a gente precisa de pessoas para participar na execução de técnicas sofisticadas, de pesquisa, de ensino. Então a gente precisa dotar a UFMG de uma flexibilidade para formar, para contratar e para requalificar o seu pessoal técnico-administrativo. Essa é uma necessidade fundamental e se a gente não progredir nisso, vai ser um forte entrave para a gente ter uma universidade de excelência. E a gente gostaria de compartilhar como comunidade de servidores técnico-administrativos a construção solidária e responsável dessa nova política de recursos humanos.
Bom, professor, em 2014, 25% das vagas ofertadas pela UFMG vão ser destinadas a alunos cotistas, que são estudantes de escolas públicas, de famílias com baixa renda, negros, pardos e índios. Após um ano de aprovação da lei de cotas, algumas instituições já reservam vagas também na pós-graduação, mesmo que o MEC não obrigue a medida, como é o caso da UFRJ e da UNB. Qual que é o posicionamento do senhor em relação ao assunto? O senhor pensa em adotar a medida aqui também na UFMG?
Em relação à pós-graduação, isso aqui não foi discutido ainda na comunidade acadêmica da UFMG. Né? A gente pode discutir, deve discutir, a extensão de cotas para pós-graduação. É uma questão que tem que ser pautada pelo Conselho Universitário para ser discutida no CEP e na Câmara de Pós-Graduação, envolvendo todos os coordenadores de pós-graduação e todas as pessoas que trabalham na pós-graduação e na pesquisa da UFMG.
Em relação às políticas culturais, como que a gestão do senhor vai tratar os eventos e ações culturais da UFMG, pensando aí no atendimento ao público interno e externo à universidade?
A Universidade Federal de Minas Gerais é uma das maiores produtoras de cultura da cidade de Belo Horizonte e, vão dizer, também do estado de Minas Gerais. Né? Isso é uma prática importante da UFMG e a gente acha que deve ser expandida a atuação da UFMG nessa área, com uma consolidação, talvez uma revisão do Festival de Inverno e principalmente com a consolidação de uma política de cultura e memória para toda a universidade. A gente tem um conjunto de museus universitários e de centros de memória que também precisam de ter uma institucionalização maior. A criação da rede de museus ocorreu há 10 anos, representou uma inovação no gerenciamento, mas hoje a gente atinge um estágio que exige um apoio maior da administração central para um novo salto qualitativo nessa política em relação aos museus. Então a gente pretende implementar uma política de museus e de memória no UFMG, faz parte dessa política de cultura e de divulgação científica e da Diretoria de Ação Cultural da Universidade.
Quem anda pelo campus Pampulha se depara com vários problemas, como calçadas esburacadas, pontos mal iluminados. Na época da chuva a situação é ainda pior e são registrados vários pontos de alagamento em locais como Avenida Mendes Pimentel, mas também em pontos de alagamento fora dos locais sinalizados. De que forma que o senhor pretende resolver essa situação caso venha a ser o novo reitor da UFMG?
Bom, isso faz parte depois dessa grande expansão que a universidade teve, da construção de novos prédios, do aumento do número de alunos, da vinda de várias unidades do centro da cidade para o campus Pampulha, que ainda não terminou, porque ainda vamos trazer a Faculdade de Direito e a Escola de Arquitetura, nós temos um passivo de infraestrutura a ser enfrentado. Você bem citou os mais importantes. Por exemplo, no caso de passeios, a gente pode dizer que nenhum deles na universidade atende os critérios de acessibilidade que são exigidos atualmente. Nós temos que fazer um planejamento da recuperação do passivo de infraestrutura da universidade, que inclui intervenções na área de trânsito, na área de mobilidade, na área de estacionamento, a instalação de ciclovias, a instalação de bicicletários, enfim, uma gama enorme de atividades. Em relação às inundações, a construção recente de uma bacia de contenção do córrego do Engenho já fez essa situação melhorar. A universidade tem negociado com a Copasa para completa limpeza desse córrego e para que todos os outros pontos de inundação sejam eliminados. Essa parte eu acho que até pode exigir alguns custos de investimento, mas é de tratamento mais fácil em relação aos outros pontos de passivo de infraestrutura que você citou.
Bom, os trotes universitários, eles são um assunto polêmico esse ano. Um caso aqui na UFMG ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, que foi o da caloura da Faculdade de Direito, que foi acorrentada e pintada de preto com um cartaz com os seguintes dizeres: Caloura Chica da Silva. Alguma política para combater o racismo e a prática de trotes violentos, caso o senhor venha a ser o novo reitor da UFMG?
Isso aí é uma coisa que é muito importante, tá? A expansão, ela, junto com a criação de novos mecanismos de inclusão, ela trouxe mudanças grandes no perfil dos nossos alunados. É necessário um novo patamar de política de permanência e de equalização, mas também um universo mais plural, que antes da atual expansão, tá, não tinha uma diferença social tão grande entre os estudantes. Então não basta assegurar a todos um tratamento igual. No caso dos nossos estudantes, é fundamental protegê-los ativamente das manifestações, que infelizmente ainda são muito comuns em toda parte do nosso país, seculares preconceitos raciais, sociais e de raça. A gente acha que a reitoria deve ser ativa, deve ser rigorosa e punitiva com ocorrências na universidade que afrontem os direitos humanos, tais como assédios sexuais, atitudes racistas ou intolerantes, ou com respeito à diversidade de orientação sexual. Enfim, a gente acha que a reitoria deve promover fortemente o respeito à diversidade como um dos valores mais altos na UFMG.
O senhor citou aí a questão de assédios sexuais também, eu vou puxar um outro gancho, porque outros casos polêmicos que também ganharam repercussão neste ano foram em relação à prática de machismo e sexismo. Um deles foi o de um professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas que foi afastado após denúncia de assédio, e um outro essa semana foi um cartaz de uma festa da Escola de Veterinária, onde a montagem do corpo de uma mulher com a cabeça de uma vaca. De que forma que o senhor pretende combater, então, essas posturas dentro da universidade? O senhor pode ser mais específico?
De fato, Jéssica, a resposta que dei à pergunta anterior responde essa pergunta também. Tá? Eu acho que a reitoria tem que ser ativa, rigorosa e punitiva com ocorrências dentro da universidade dessa natureza, porque essas ocorrências afrontam os direitos humanos e a universidade tem que promover o respeito à diversidade como um de seus valores mais altos. Nós temos que ser um centro de excelência também no debate público, na luta pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão e contra discriminações de qualquer natureza. Especificamente, eu volto a repetir, a reitoria deve ser proativa, rigorosa e punitiva com ocorrências dessa natureza.
Bom, professor, as festas universitárias no campus também geram muita discussão. Desde 2011, o acesso ao campus é limitado após as 9 horas da noite para evitar a realização desses eventos, mas vários estudantes defendem a organização dessas festas. Como que o senhor vai tratar esse assunto?
Eu acho que os estudantes estão corretos. Eu acho que a ocorrência de festas no ambiente universitário e de outras manifestações de convivência fazem parte da vida universitária e são normais. O que a gente tem que fazer é mudar a regulamentação existente e ter outra em seu lugar, de maneira responsável, de maneira organizada, permita a realização de festas. Seria, inclusive, interessante descobrir um espaço no campus onde a gente possa reservar para criar um espaço de convivência maior e permitir a realização de festas de grande porte, com todas as seguranças e todas as infraestrutura necessária para eventos dessa natureza. Os estudantes têm razão. A gente deve permitir festas aqui no campus de modo responsável.
A chapa 1, outro UFMG é possível, recebeu a maioria dos votos de estudantes e servidores técnico-administrativos. Foram 4.353, número superior ao total de votos dessas categorias, destinados às chapas 2 e 3 ao mesmo tempo. A chapa 1, ela conquistou o apoio de servidores ligados ao Sindifes, o sindicato da categoria, e também de alunos ligados ao Diretório Central dos Estudantes. Por que que o senhor acha que merece esses votos que foram para a chapa do professor Wander Imediato neste segundo turno?
Bom, o resultado do primeiro turno, além dessas características que você citou, eles mostram claramente, para quem quiser ver, tá, que a comunidade universitária está hoje dramaticamente dividida. Tá? Então a chapa 1, apesar de na contagem proporcional ter ficado em primeiro lugar, ela foi largamente majoritária entre os estudantes e os servidores TAE. É um resultado que a gente deve acolher com sensibilidade para a delicadeza do momento e com vontade para reorganizar as nossas forças, na proposição de uma agenda que, acolhendo e respeitando as diferenças, mobilize as imensas energias criativas da comunidade universitária rumo a um novo futuro. A nossa proposta é a construção de uma reitoria democrática para reunir a UFMG, discutindo as carências de democracia que a gente tem, democracia que deve ser o único princípio para que permita processar conflitos e transformar diferenças dos diversos segmentos, diferenças plurais, em energias e projetos renovados. A gente não pode admitir mais que práticas de concentração de decisões, de ausência de diálogo, de intolerância nas negociações, nos levem a essa divisão na qual a universidade se encontra hoje.
Bom, agora o senhor terá 1 minuto e meio para as considerações finais.
Para esse segundo turno, a gente conta com a participação efetiva, com a participação, de novo, entusiasmada de todos os segmentos da Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive dos servidores e dos alunos que, como já foi dito, votaram majoritariamente na chapa 1. Tá? Vamos conversar com essas pessoas, contamos com uma análise correta e justa do resultado por parte de todos, tá? Para que o nosso programa, que agora vai focar então nessa reunião tá, né? Nessa união, nova união da UFMG para uma reitoria, uma nova reitoria democrática, venha a ocorrer no próximo mandato. Inclusive, conforme a gente já citou, propondo a realização, nos primeiros 100 dias da nossa gestão, de um congresso universitário que reúna professores, técnicos administrativos e estudantes para elaborar uma nova proposta, mais consensuada possível, de uma democracia participativa na UFMG e que sirva também como modelo, como liderança junto ao Brasil na elaboração de um novo marco legal para a Universidade Pública Brasileira.
Professor José Najib Cotrim Árabe, da chapa UFMG em Ação, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço.
O sorteio que definiu a ordem das entrevistas foi realizado no dia 8 de outubro com a presença de representantes das chapas. Você pode escutar essa entrevista novamente e também a realizada no primeiro turno com os candidatos sobre os programas de cada chapa e temas como assistência estudantil, estacionamento no campus e o Hospital das Clínicas no nosso site ufmg.br/rádio. Para isso, basta clicar no link Palavra de Reitor. Lembrando que a consulta à comunidade vai ser realizada nos dias 12 de novembro no Hospital das Clínicas e 13 nos demais locais de votação da universidade.
Palavra de Reitor.